Eu não acredito que eu perdi tantas horas da minha vida assistindo esse dorama. Você gosta de cultura pop e asiática? Surta assistindo doramas e chora com suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Pois chegue mais, vamos surtar juntos!
Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Estamos aqui gravando mais um podcast, né? Ano novo, vida nova, feliz ano novo para todos vocês! Depois de tempos e tempos, finalmente retornamos com esse projeto. E o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre as decepções e surpresas de 2019 e as expectativas aí, né, para Dramaland em 2020. Eu sou a Lu e junto com a Du e a Ju, a gente vai comentar um pouco aí sobre os dramas que marcaram o nosso 2019 e o que a gente espera para o próximo ano, para esse ano, no caso, né? Vamos lá, meninas, se apresentem aí.
Boa tarde, gente. Eu sou a Du, mais uma vez aqui com vocês. E espero que vocês se divirtam bastante com nossos comentários.
Oi, gente, eu sou a Ju.
O
E hoje.
pré-requisito para trabalhar na equipe é um.
Espero que vocês possam se divertir com a gente. E perdoem qualquer ataque de louco.
E qualquer ataque de riso também, né?
E
Além de
qualquer
loucura, de
ataque.
riso.
Não é por nada que nós temos o nosso nick lá no Twitter de Dorameiras Surtadas. É, então, vamos lá, vamos começar.
Bom, gente, é o primeiro tópico que a gente separou, vai ser as decepções de 2019, mas lembrando, né, que essa é a nossa opinião, então pode ser um dorama que a gente decepcionou e não gostou mesmo, atacou um pouco, mas pode ser o mesmo dorama que outra pessoa amou. Então é questão de opinião pessoal mesmo, então releve, né? Vamos aqui, é tudo só questão de brincadeirinha mesmo e breve opinião. E aí, meninas, quem quer começar com as decepções de 2019?
Então, eu posso
Então,
começar, ou sei lá,
vai
tanto
lá.
faz. Vamos tirar zerinho ou outro, brincando.
Vai lá, Du, a gente quer ouvir.
Bem, a minha grande decepção foi com o drama, que com certeza a grande maioria ficou decepcionada, foi com Kiwichi. Não sei se vocês vão concordar ou discordar,
Verdade.
né? Para quem não lembra do Kiwichi, só dando um resumo aqui, ele foi lá aquele rapaz bonito, alto, sabe? Que ele é um assassino de elite e que ele mata seus alvos e desaparece. Só que o final dele, tadinho assim, gente, eu achei muito triste e a situação como foi colocada a coisa, assim. Para falar abertamente, eu achei uma covardia o final. Eu achei o final desnecessário. Tinha outros métodos de, né, parar lá o moço lindo, tudo bem, mas não, fizeram aquela coisa horrorosa, aquela matança que, sabe, eu não concordei. Gente, assim, tanto outros métodos, pô, que não levou ele preso, sei lá, fez outra coisa, pô, mas tinha que matar daquele jeito, e a quantidade de bala que foi em cima do corpo do moço. Pra que isso, gente? Eu, sério, a quantidade que eu vi daquelas balas, eu me imaginei o filme Matrix e ele se desviando da bala. Sério, só ficou faltando botar essa cena. E sem contar que eu achei covardia porque ele, o moço não teve nem reação, gente. Ele nem se defendeu, gente. Eu achei absurdo. Então, pra mim, o final foi o pior final do drama, sabe? Que poderia ter existido em 2019. Vocês, meninas, o que que vocês acham?
Então, eu também concordo. Foi o primeiro drama desabar em lágrimas. Vocês são prova disso, né? Vocês viram o estado que eu fiquei depois desse final de Kiwit. O drama foi bem bom, né? Deu, tinha uma pegada de ação, de suspense, de mistério que cativou demais. Pra finalizar, poxa, poderiam ter pego mais leve, né? Mas não, escolheram aquilo. Então, realmente, nesse caso aí, né? Decepção de que um final não é nem surpresa em dorama, mas realmente em Kiwit eles pegaram pesado.
Foi, e a Nana
Realmente, eu
chora,
concordo
e a
aí.
tadinha, e a Nana ela chorando lá.
Ai,
Eu
foi muito
sofro
triste
com a
essa
trilha
cena
sonora
mesmo.
desse drama até hoje. A trilha sonora é maravilhosa e bem sofredora, no estilo do drama. Então, já é você
Sim.
ficar ouvindo e lembrando das cenas, né? Principalmente dessa cena final aí, porque eles fizeram. Não foi uma cena assim pra. Foi pra empatar mesmo e pra destroçar o seu coração em mil pedacinhos. Eles não
É
tiveram
verdade.
piedade dos espectadores, né? Eles fizeram mesmo com vontade pra impactar e pra morrer de vez. Qualquer esperança que a gente tivesse de um final razoável, né? O casal ficasse. Pelo menos, sei lá, vivo, né? Não fosse junto aqui, mas fica assim, vivo.
Foi, tadinho dele. Foi lamentável.
E você, Lu, qual é a sua opinião sobre Kiwit?
Ai, gente, eu concordo também. Eu lembro que quando eu assisti o episódio, né, eu fiquei bem chocada. chocada, porque, assim, eu já esperava que não fosse um final feliz, mas eu não imaginei que seria uma coisa daquela, né? Porque foi muito forte, assim, em si, sabe? Eu fiquei realmente me sentindo mal. E fora que o ator, eu sou apaixonada por ele desde o Coming in Rugby. Então, aquela cena, nossa, fiquei muito triste. Foi um final realmente que poderia ter sido melhor trabalhado, né? Vocês querem falar mais alguma coisa de Guilty?
Não, acho que já tá fechado, né?
É verdade.
Vamos falar de outros, porque tem muitos dramas pra gente falar.
Muitos dramas, infelizmente, tiveram muitas decepções, né, em 2020.
Foi.
Então, a gente vai correr um pouquinho pra poder comentar pelo menos na metade deles, né? Então, vamos lá. Ah, gente, agora o nosso próprio, o próximo drama, eu vou selecionar como a primeira decepção do ano de 2019 pra mim, foi Memories of the Alhambra, né? Ele começou ainda em 2018, inclusive eu fiz já aqui no DramaCast a minha opinião sobre ele, né, a resenha. E eu comentei com vocês lá sobre as minhas expectativas. Era Hyubin, gente. Era Hyubin andando nas ruas de Granada, na Espanha, né? Então, não tinha como manter expectativas linda! Baixas, ainda mais porque, né, a Park Shin-hye, a gente, assim, releva um pouco, né? Mas, querendo ou não, ela é uma atriz que é bem significativa na Dramaland, né? Quem conhece, assim, os dramas bem mais antigos, por mais que ela deixe a desejar em algumas coisas, assim, vamos falar logo aqui no ponto, né, do beijo e tal, que é um...
Não sabe aproveitar a oportunidade que tem.
Eu aperto logo uma ferida, né?
Da forma eu nem
como uma atriz beija. Então, mas eu esperava porque mais pelo Rubin. Então, fiquei muito impactada quando vieram toda aquela autoprodução com os efeitos visuais. Fiquei com uma vontade louca de experimentar os churros lá de grana. Teve, assim, o drama tava indo muito bem, muito instigante. A cada semana eram descobertas novas coisas e você ficava mais apreensivo com o que ia acontecer. Só que, infelizmente, não foi... E isso não se manteve até o final, né? Nós já imaginávamos que o final poderia ser um final ruim. E dorama, gente, como eu já falei, né? Dorama a gente já imagina logo. Ah, final, bora ver. Tá perfeito até agora, mas bora ver se vai conseguir levar até o final. E isso não aconteceu, infelizmente, não aconteceu com Memories of the Alhambra. Né? Deixou a desejar, porque do início, da metade pro final, começaram a aparecer vários furos no roteiro. Né, uma personagem que eu queria muito que fosse bem mais explorada, acabaram deixando lá como uma mera coadjuvante, praticamente, né? Então, esse foi minha primeira decepção do ano. Meninas, vocês gostaram do drama? O drama...
É, eu não gostei, embora Hyubin é o... Poxa, ele é o cara perfeito, já. Tudo, estragaram o drama, gente, tudo. E aquele final, gente, que coisa horrorosa foi aquele final. Olha, eu fico pra morrer quando acontece isso. Mas eu não reclamo não, porque a gente, que é dorameira, a gente põe uma... expectativa tão grande, sabe? A gente fica nessa expectativa, aí o que acontece? Aí a gente acaba se decepcionando. Mas só que nós já somos veteranos, então a gente nem esquenta mais, porque a gente já tá acostumada, porque isso já faz parte da vida dorameira, não é, meninas? Só
verdade,
que
verdade.
É triste quando fazem isso. Poxa, eu não vou dizer que eu perdi meu tempo, porque valeu a pena por causa do Hyubin. O drama pode ser uma bosta, mas eu vou estar, se tá ele ali, eu vou estar assistindo.
Inclusive, o momento de panfletar, assistam Crashland of You, né? Crashland on You.
Isso que tá no ar. Maravilhoso, né? A gente fala mais um pouquinho sobre depois.
Mas enfim, eu nunca vou entender. Aí o pior de tudo, que dá a entender que vai ter uma continuação. Não, pior que faz a gente de trouxa. Porque dá a entender que vai ter continuação e às vezes enrola a gente, não tem coisa nenhuma. Passa 2, 3 anos e não tem nada. Não tem coisa nenhuma
verdade,
de continuação.
Verdade. Sim, aí ficou aquele final aberto, a gente não sabe o que aconteceu, fica por conta da imaginação, né? Ai, gente, sinceramente, eu não sei o que é. Por isso que eu falo às vezes, é melhor ter um final que não seja totalmente feliz, mas que represente o que o roteiro apresentou, do que às vezes tentar dar um final que não é nem feliz e nem triste, e aí fica aí aberto, a deriva, você imagina o que aconteceu e dane-se.
A impressão que eu tive de Moa foi que ele, a autora, soube instigar a gente, né? E fomos acompanhando e tal. Só que chegou um ponto que ela mesma se perdeu com o que ela queria contar. Aí
isso.
O final foi cheio de furo, umas coisas nada a ver, como a Judith, que é a personagem que poderia render uma boa história, trazer uma revelação, ou fazer algo assim, que ajudasse o protagonista, né? Feito pelo Hyubin, que foi a Emma, foi muito mal usada.
E até o mistério em torno de tudo, sabe? Ficou muito ruim e, tipo, foi um desperdício de elenco nesse sentido. Acho que o que mais marcou do drama em si foi a famosa frase do Tian Yu. Foi o que mais marcou em si. Despierta, estamos em Granada, entendeu? Só isso do Tian Yu do EXO. E de resto, realmente foi uma pena, que nem a Du disse, né? Eu só não digo que foi horas gastas à toa, porque tinha um Ryu Bin. E no meu caso também eu vi pelo Tian Yu, né? Mas enfim, foi realmente uma decepção, viu? O próximo drama dessa lista, né? Avisamos a vocês, dorameiras, caso queiram assistir, que é decepção. Gente, The Last Empress. Vocês lembram desse drama?
Nossa, gente, Opa do Bairro, lindo, maravilhoso. Não, gente. Eles se perderam demais no que eles
Não,
deveriam,
e fora
assim,
que
prometeram uma
foi uma
coisa no início e
confusão
no final deram
e
totalmente diferente, né? Uma coisa assim que ia até contra os próprios princípios antes do que a protagonista demonstrou pra
com
gente.
certeza, com certeza. E fora que eu sei que teve a confusão lá, né? Porque como o drama tava fazendo sucesso, estenderam os episódios. Só que antes deles estenderem, eles tinham que saber se o ator tinha condições de cumprir a agenda. Aí como ele não tinha, porque claro, ele fez o contrato, né, para X episódios. Aí como ele não tinha, simplesmente deixaram, esqueceram o ator e o personagem e ah, vamos tapar buraco. O que fizeram aquilo? Muito ruim. Foi, para mim, foi um dos piores mesmo. Não sei qual eu detestei mais, se foi esse ou o de Memories.
Eu acho que
Bem,
esse
gente,
ganha
esse
disparado,
daí eu
gente.
não vi, esse daí eu não vi, mas assim, eu não vi justamente porque eu vi os comentários do final e eu acompanhei esse negócio todo aí também, que ele não poderia
Fora que
ficar até
teve
o final
muitas
do
coisas assim
drama.
absurdas, né?
Então,
Teve
aí
uma
eu também
cena
nem
mesmo
quis
que
assistir.
foi bem absurda, se eu não me engano, foi na reta final.
É, gente, é muito complicado porque eles colocaram umas coisas problemáticas, sabe? Por isso que eu falo que, em comparação com Memories of the Alhambra, esse é bem decepcionante mesmo, porque Memories teve os furos de roteiro, teve um final ruim, ok, mas aqui, além de ter isso, ainda teve romantização, sabe? De
Sim,
relacionamento abusivo.
isso.
Então, foi mu é muito assim. Tem muita gente que gosta, que achou plausível e tal. Mas é aquilo, né? Vai de cada pessoa, da maturidade de cada pessoa. Então, pra mim, pessoalmente, eu considero ele, assim, acho que a pior decepção do ano. A gente ainda vai comentar de outras, mas é porque realmente eu tava muito na expectativa por esse drama, sabe? E aí
Também.
foi um balde de água fria, porque eles se perderam. Você realmente. Você assistir, você percebe que eles se perderam totalmente. Eles prometeram uma coisa e não conseguiram cumprir. E aí, pra poder finalizar o drama, colocaram umas coisas aleatórias, né? Eu gosto de todos os atores envolvidos no drama, eu acompanho o trabalho de todos, né? Mas infelizmente não deu por conta do roteiro.
Realmente, vamos puxar os outros aí. Qual o próximo que vamos falar?
Bem, você já. Não sei se tu assistiu, Lu. A Ju, acho que assistiu. Do nosso Opa, nosso drama, como a gente apelidou com carinho, nosso Opa Gelinho.
Ah, sim,
Melt
assisti.
Me Softly.
Isso,
O
gente.
drama que
Drama.
trouxe de volta para Dramaland o nosso maravilhoso
Sim, foi o primeiro
Xavier Xavier.
trabalho. Foi o primeiro trabalho dele após ele ter baixa do quartel lá do Exército. Era um drama para ser um sucesso, né? Poxa, depois de 2 anos, né? O Opa longe das telinhas e a gente pensando que ele ia fazer aquele boom, aquele sucesso todo, aquele estouro, mas não, para decepção do povo, da nação dorameira, não foi bem assim. Inclusive, o drama acho que também não foi muito bem lá na Coreia, mas não por causa dos atores, mas sim por causa daquela história, o roteiro. Às vezes o povo confunde, mas o ator, gente, não é à toa, o ator tá seguindo ali o roteiro. Então ele tá seguindo ali o que é mandado, pedido para ele fazer, né? Às vezes até atuação, mas o ator tá com atuação ruim, não é que tá atuação ruim, às vezes ele tá seguindo ali que é pedido para ele seguir, simplesmente. Aí só que o drama tinha, era para ser um drama que era para dar dado certo, mas infelizmente o troço desandou, foi por água abaixo. Coreia, como sempre, estragando, às vezes, um ótimo trabalho. Mas o meu problema foi o seguinte: tudo bem, ele passou 20 anos congelado, tal, tal, era só para ficar 24 horas. Mas aí o problema é assim: no questão do romance, que além de ter suspense um pouco, aquela coisa de conspiração, que supostamente estaria isso na sinopse, né? Que é uma armação, que ele ficou lá esses 20 anos, que foi devido a uma armação. Só que aí, supostamente falando na sinopse, que teria o romance, tal, tal, mas não foi bem assim, não, gente. Foi legalzinho. Só Só que o romance é engraçado, né? O romance dele e da menina lá da prota, que eu esqueci o nome dela. Era para ter aquele romance no começo, que era proibido, que os dois não poderiam ter contato um com o outro por causa da temperatura. Eles não podiam se beijar, não podiam fazer nada, porque se a temperatura subisse, aí tinha que ir lá pro debaixo do chuveiro para... Ai, gente, serei com esse
pedaço. Inclusive, né? Assim, só
rindo.
Um extra. O extra é que, justamente, essa cena, que foi a cena do beijo no chuveiro, né?
No chuveiro.
Que foi, loucas e tal,
que
foi a melhor cena de beijo do ano.
Foi. E depois disso que eles ficaram bom, né? A temperatura voltou ao normal. No final, não rolou nem um selinho, gente. Como é que pode isso? Que injustiça. Eles lutaram, queriam ficar um com o outro juntinho. Quando eles não podiam, aí eles queriam. Depois que a temperatura voltou ao normal, cara, ele não deixou por isso mesmo. O romance ficou ali, não ficou aquele romance meio morno. No começo era quente. Depois, quando ficou todo mundo bom, curado, e nem no finalzinho rolou um beijo. Ah, não, gente, eu protesto.
O bom do drama mesmo foi o cômico, né? Eles exploraram a comédia, assim, de uma forma bem divertida. Mas, agora,
mas fora que deu graça, foi aquele ajuste que tá em todos os dramas, meninas.
E o Honré, né? Acho que é ele.
Ele é maravilhoso, gente. Ele foi muito engraçado, muito
engraçado. Teve uma cena que eu ri tanto, chorei de rir. Ele tá tocando piano.
Isso!
Na frente do estabelecimento. Isso. Lá, né? Fazendo a prova. Gente, eu ri tanto, vocês não têm noção. Foi muito engraçada. E ele sentindo a música, sabe? Mas era no meio da rua, propaganda.
Ai, gente, sério. Então, ele não entra na minha lista de dramas de 2019, os dramas bonzinhos, gente.
Muito bom, uma decepção. Vamos esperar agora com o próximo dele, né? Que ele vai
voltar
agora com o
pra poder tampar a vergonha. Pra poder tampar a vergonha do anterior. Tadinho, você é realidade. Desculpa, gente, mas é realidade. Foi fracasso? Foi. Aí ele tem o quê? Pra poder elevar os status dele, vai ter que fazer outro rápido pra subir, minha filha. Senão,
é verdade.
Pra não ficar queimado, né? Como tem nos Estados Unidos, o troféu.
Acho que...
troféu framboesa.
Isso, framboesa. O pior é que é tipo o próprio ritmo. Não sei se vocês sentiram isso, mas o ritmo da história, sei lá, ficou uma coisa meio ok. Eu não ficava curiosa pra assistir mais, eu achei por causa do ator. Aí, tanto que eu não terminei, porque eu parei no episódio 15 aos 30 minutos. E eu não tenho vontade de terminar. E, tipo, só falta uma hora e meia pra eu terminar.
Nossa.
Gente, é horrível se sentir assim. Mas enfim, né? Agora, sabe uma coisa que eu amei muito nesse drama? Foi aquele menino, eu não sei o nome dele, aquele ator que ficou encantado por ela, pela prota.
Ah,
aquele
tá,
bolinho.
Zero.
Ele é muito fofo.
Novinho. Ah, gente,
ele é filho do ex dela.
Ou é do Golden Child?
Eu acho que é do Golden Child.
É um desses dois. Sim.
Não, mas, isso, gente, mas ele é muito fofo.
Não, ressaltando também, antes de terminar, a gente não deve esquecer que também que ele, olha, eu gostei muito dele desse lado do comédia. O ex-namorado dela, o primeiro lá, o
Maluquinho. Ah, sim. Que ele esteve até em Toast e Horror, né?
É isso.
Nossa, ele é muito bom em comédia.
Ele é muito bom, sim, gente. Então eu gostei muito. Era meio louco, mas, gente, ele arrasou também.
É aquela coisa, gente.
Salve esse drama é a comédia, gente.
Isso.
É verdade.
E é aquela coisa, assim, a gente não gostou do... Isso. A gente não gostou do drama em si, mas tem outros dramas dos protagonistas, né? Tipo, Just Between Lovers, que a Prota fez. É maravilhoso. Então,
sim,
já pode ser Healer com o Chang-wook, né? E todos os outros dele.
Isso,
entendeu? Tipo, esse não foi, mas os outros foram e virão outros também. Então, aí. Vamos lá. Próximo, quem vai...
Agora eu vou trazer pra vocês um drama, assim, que, né, ainda tá até um pouco recente na nossa mente. Que é um drama, deixa eu ver se vocês adivinham. Eu vou dar uma dica e vocês me falam.
É decepção também? Foi
decepção. Estamos vendo as decepções. Ele começou onde terminou.
Ah, Vagabonde!
Melhor definição!
Exatamente.
Melhor definição.
Pois é. E é justamente isso. Ele só tá de decepções do ano por esse motivo. Ele começou onde ele terminou. Então a gente começou com... esperando, né? Começou em 2019, isso, com a cena no primeiro episódio, mostrando os próprios se reencontrando, e voltou pra 2012 pra contar até que ponto eles chegariam, como eles chegariam ali, né? E a gente esperou falar dos dramas, né? Do drama. Aí chegou no episódio 10, eu, gente, mas calma aí, ó, o relógio tá contando, cadê, quando é que eles vão voltar pro presente? Quando é que eles vão voltar pro presente, né? E nunca voltavam. Eu fiquei, gente, então, calma aí, deixa eu olhar, deve ter 20 episódios, então, esse
chegou um momento que eu pensei olhar... que... eu tinha entendido errado o que tinha voltado, entendeu? Porque, eu fiquei... eu só passei o episódio já com Tari e eu me perdi. Porque...
não, mas aconteceu isso comigo também. Eu achei, gente, que eu tava, tinha passado alguma coisa e eu também... Eu tive essa
já tinha se perdido na storyline, na linha temporal. É desse jeito. Então, a decepção dele é só por conta disso, gente. Tá faltando
exatamente
uma temporada que eles ainda nem anunciaram e a gente não tem certeza se vai sair ou não.
É aquela
como
coisa,
eles,
né?
Como que eles fazem isso, gente? De começar o drama assim como o drama...
foi a eu drama acho que foi a maior sacanagem de 2019 pra 2020. Foi essa de Vagabonde. Foi a maior. Não teve outra até agora. É aquela coisa. A gente vai fazer assim. A gente vai deixar Vagabonde na lista de decepções, né? Aí, se confirmarem a segunda temporada, a gente gravou o podcast como errada, tira ele das decepções e bota, entendeu? Como surpresa.
Não, isso
porque
é
tirando isso, ele foi muito bom.
Ele
foi muito bom, teve bastante ação, né?
Sim,
teve bastante...
o romance foi legal
também. Eu gostei. Até a história,
sim,
eu gostei.
Gente. E teve as cenas de banho do Lindsay Gui, que foi aquilo.
Nossa!
Né? Ele veio...
nossa! Suzy sortuda. Suzy sortuda na vida.
Duas vezes.
Não, e meninas, tem gente que ainda acha ele feio, gente. Que é isso? Pãozinho
ai,
daquele?
Cabelo. Tá precisando de um colírio, de um óculos, porque não tem como, gente.
Gente, não tem como.
Ele é muito charmoso. Nossa, aquele sorriso dele.
Então, né, é tem um... ele tem um, né, ele tem um furinho aqui do lado, né, quando ele ri as covinhas, né?
Ele foi muito perfeito. Esse drama, né, foi assim, teve muita gente que se decepcionou com ele. Eu digo que ele é 880, ou você assiste e gosta, ou você não vai se envolver. Sim. Porque teve muita gente que eu vi que eu indicava, assiste Vagabonde, tá? Ah, já tentei, não gostei, não rolou, né? Enquanto outros estavam surtando, então ele é muito assim nessa vibe também.
Pra mim, o que definiu Vagabonde, né? Eu acho que até coloquei no nosso aqui, tipo, eu fui trouxa, vocês foram trouxa, todo mundo foi trouxa, entendeu?
Todo
mundo começou no primeiro episódio, meu Deus, o que vai acontecer? Aí foi do primeiro ao último, é como a Judice começou onde terminou e é isso.
Não, gente, trouxa, eu ainda lembro, entendeu? Até hoje.
É... a Coreia... tipo, se espelhando no, no, nos filmes americanos, porque eles costumam fazer isso, agora tá pegando.
Sim.
Essa moda, virando modinha.
E entra muito também no estilo dele ser uma produção, assim, eu acho que ele é da TVN,
uma
né?
Uma parceria.
Mas, o fato de estar com a parceria com
Da SBS, se eu não me engano.
Isso, da SBS, não é da TVN.
Não, mas é engraçado que nem deu tempo de nem dar um selinho nela. Não, deu um beijinho, não, quando tava lá.
Não, mas
aquele
eu
beijo não conta.
Que vai ter segunda temporada
aqui,
e vai sair esse beijo.
Então
eu
vou falar assim, mas ele beijou aquele
beijo. Vai sair na segunda temporada. E essa segunda
vai ter, gente, não tem como.
Não é possível. É aquela coisa que eu sempre falo também. Bem, as dorameiras pediram muito que a Netflix pegasse os doramas. Coloca a dorama na Netflix. Então, ela tá começando a colocar bastante, só que ao mesmo tempo ela vai querer adaptar esses doramas na plataforma dela. E como que ela lida? Com temporadas, né? Então, por isso que tá vindo
então,
aí esse monte de dramas com poucos episódios.
A Netflix tá errando nisso, sabe? Porque
isso,
assim,
infelizmente.
É um público diferente. E quem curte drama não gosta de temporada, que é o negócio todo, 16, 20, 24 episódios e acabou.
Mas eu acho assim, mas eu acho que eles fazem a temporada baseado também no retorno. Por exemplo, eu creio que o Vagabonde deve ter dado retorno, que pela quantidade de pessoas que assistiram, deve ter dado bastante índice de audiência,
e a audiência,
né?
Tava boa, assim.
Mas às vezes a gente quer ver a segunda temporada, sendo que também às vezes o drama não vai bem e eles não vão investir num drama que não foi bem sucedido. Às vezes a gente fala brincando de, ah, não quero a segunda temporada. Isso, aí o drama não foi bem, aí eles não vão investir e gastar dinheiro pelo drama que não foi legal.
Mas eu acho que vai sair, porque eu vi até uma notícia falando que quando eles planejaram para duas temporadas, entendeu? Por isso que eu tô achando estranho eles não terem anunciado nada ainda.
Pois é,
desde
gente,
início
é
já tava certo que iam ser duas temporadas. Por isso que a gente colocou na nossa decepção, sim. Porque já era para ter anunciado esse negócio.
Era para terem falado. Viram que todo mundo ficou decepcionado com
Ó, vamos
presas.
Fazer a campanha aí na internet.
Porque, tipo,
no
Kindle
Twitter.
Foi assim. Kindle, a gente nunca quis, assim, nunca que esperava também uma segunda temporada, só que ficou com o final. Aberto, né?
Não, que nem aquele chinês.
Agora, né?
Não, que nem
e
aquele
aí,
chinês.
Logo depois eles anunciaram, dizendo.
Que nem aquele chinês. Que nem aquele chinês, do Agent Love, esse chinês com a segunda temporada.
Ah, o Agent Love.
Isso, então, muita gente ficou surpreso que teria segunda temporada. Não, realmente, ninguém esperava. E anunciou.
E até pela história mesmo, quando eu li, acho que uma de vocês que me falou sobre a história e tal, e eu fiquei, gente, eu não vou isso não.
É, e tem muitos dorameiras, né? Que tem. Ai, e tem muito. Não, esse não, esse drama é um caso de amor e ódio entre as dorameiras. Tem muitas que gostaram e tem outras que não. Por causa da loucura dele lá, que ele inventou que a menina lá tava com a leucemia.
Gente, chocada.
É complicado.
Eu tirei da minha lista depois, assim, ela vai ter todos os defeitos do mundo, né? Porque eu sou a primeirinha a estar ali julgando, vocês sabem. Mas uma coisa interessante é isso. Ela vê que o drama foi bombou, o drama, entendeu? Deu grana. Eles vão investir. Entendeu? Querendo ou não, se o drama terminou fechadinho, mas eles vão tentar explorar um pouco mais daquele universo, seja com outros personagens, seja na mesma história, como vai acontecer com o Evan Tepet Love, né? Eles sempre dão uma chance. Já a Coreia, nem sempre, né? São raros os dramas que a gente vê segunda temporada, né?
É verdade.
E muitos dramas aí não, que...
E às vezes nem dá certo.
E uma coisa que me mata, e quando tem segunda temporada, muda o elenco.
Ah, sim.
Que foi o caso de vários... Não, foi esse que vocês assistiram, o Voice, né? Foi esse Voice que mudaram o elenco
Voice
também?
Sim, Voice mudou, só que o Voice, eles conservaram. Tá na terceira, né? Eu acho que até a segunda. Mas eles conservaram pelo menos a protagonista. Tipo, da primeira pra segunda temporada, continuou a protagonista.
Pelo menos isso, pra poder
e
segurar
continuou
o drama,
bom.
Né?
Só que, tipo, outra decepção pra mim que foi, que teve segunda temporada, trocaram o elenco e pra mim não foi. Não conseguia nem terminar. Parei no oitavo episódio, foi Save Me.
Sim, Save Me teve uma ótima primeira temporada.
Foi maravilhosa a primeira temporada. E a segunda, sei, gente. Não consegui
não
gostar. Não rolou. Outra decepção também aí citada, porque foi talvez um dia, né? Às vezes bate aquela vontade, não, vou ver, pegar um drama inacabado, vou assistir só pra ver como foi o final. Talvez um dia isso aconteceu comigo e esteve me dois, talvez.
Posso falar a última aqui, antes de fechar, que eu acho que eu já falei
sim,
demais.
Pode falar, fala aí.
Chinês, que eu detestei. E no começo até tinha recomendado, mas depois, que de robô, pra mim, o único dorama de robô foi o nosso Latinha. O único.
Aí, Matsu.
Melhor
que
drama
vence
de robô.
Melhor, porque fizeram o My Robot Boyfriend chinês. O problema é que ele não era um robô. O pessoal começou a entender tudo errado. Ele era um androide. Que, porque é um robô. Quando, o pessoal tem que entender que quando é robô, é o corpo todo de lata. E quando é androide, ele é o corpo todo humano, só que tem uma parte, umas certas partes no corpo dele, que nem aquele filme artificial, como é que se fala? Esqueci o nome.
Inteligência Artificial.
Isso, ele era um androide, tinha umas partes do corpo dele, desse lado que tinha um microchip no cérebro dele. Só que aí, o drama começou a ter legalzinho, né? Tudo direito. Só que aí depois eu fui ficando triste, porque o pai dele que programava ele, tadinha. A menina se apaixonou por ele lá, prota, né? Ele, tipo, não tinha comando sobre a vida dele. Aí, quando ele foi tomar a rédea da vida dele, né? Que começou a ficar, entre aspas, rebelde. Aí o troço já tinha... Ele já tinha separado da menina, tal. Foi uma confusão. Só que o drama era pra ser um drama bacana, porque ele tinha tudo. Ele tinha agilidade. E, poxa, era tipo, pô, um ser humano, né? Pô, um androide, cara, né? Mas eu pensei que teria, além do romance, eu pensei que teria ação. Mas não, foi mais história. Assim, eu gosto de história. Mas, poxa, mas em relação a esse tema de robô, que é um tema que a Ju gosta pra caramba.
Eu amo. Inclusive, então, nas expectativas de 2020, a gente vai comentar sobre um de
sim.
robô.
Aí, poxa, aí ele sempre era comandado pelo pai. E eu, pelo visto, também acho que o drama não foi muito bem também na China, né?
É, ele flopou um pouquinho. Ninguém
foi, então.
Inclusive,
o Will ali era bom.
O daqui do Brasil pegou. Eu vi que não pegou. Então...
Foi, o drama foi muito bom. É, quer dizer, o elenco foi muito bom. Só que a história realmente não deu certo. Não, como o pessoal diz, não colou.
Não colou. Hashtag não colou.
É, eu tenho duas decepções chinesas e duas decepções em BL, né? Vocês sabem.
Que eu pode falar, então. Não, fala dos BLs, porque quase ninguém fala disso. Então vamos propagar.
Então, a minha primeira decepção do ano. Do ano não. Pra BL, né? Do ano pra BL. Foi em History 3. Quem acompanha a saga dos History sabe que Taiwan, tipo, se a China pisa no coração da gente, dando finais que não são legais, que separam um casal ou morre, enfim. Taiwan tá ali pra dar pra gente casal juntinho feliz, né? Feliz para sempre, pegação e tudo de bom, né? E os Histories é uma trilogia, uma... e ela sempre dá finais felizes. Só que nesse History 3, no segundo arco, Make Your Days Count, isso se quebrou e quebrou meu coração junto de milhares, porque eles não deram um final legal, sabe? Tipo, eles fizeram turminha, duplinha com a China. Deram um final que não era legal pra gente, sabe? Tinham tantos finais, mas eles escolheram o pior. E aí o resultado foi eu nadando nas minhas lágrimas, gente. Foi terrível.
Ai, tadinha.
Uma decepção com o drama de Taiwan, que eu sempre defendi. Eu sempre falo, Taiwan, rainha, China, nadinha pra BL, né? E aí a Taiwan pisou no meu coração desse jeito. Então, eles mereciam o casal secundário, porque sempre tem o casal principal, o casal secundário. O casal secundário ficou... perfeito, foi show de bola, né? Apesar de eu não ter curtido muito eles no início, mas eles foram conquistando meu coração durante o drama. Mas agora o principal, infelizmente, foram só lágrimas com o que acontece lá. Não vou falar porque para não desanimar ainda mais vocês, mas foi complicado, né?
Nossa,
triste.
Certo. E o outro foi o Dark Blue Kid. É uma temporada que é para falar de um casal que ele é muito conhecido, Tae Nil. São dois atores tailandeses que eles já fazem não só dramas BLs, mas dramas também, né? Outros acordes aí, vida. Então, a gente tava esperando, porque já teve, em 2018, a primeira temporada, focada neles, né, em Kiss Me Again, mostrando o início do relacionamento deles, né, aquela etapa de, entre tapas e beijos, aquela coisa, né, o hate to love que a gente tanto ama. Então, eles ficaram bonitinhos, perfeitos, juntinhos, né, só que eles inventaram uma terceira temporada, que seria Dark Bookings, né, e a gente, na empolgação, nossa... Aê, vai ter uma nova temporada com o nosso casal, vamos lá assistir e tal. Mas flopou, gente. Flopou assim porque pra Pete Cal não rolou. Mostrava eles dois juntos, mas tava tão assim, não desenvolvia o negócio. Era uma coisa assim que se não tivesse o casal secundário, não teria, eu teria abandonado. E é uma coisa que eu gostei muito eu gosto muito da história dele, sabe? Eufórica, nossa, nova temporada, E aí, é muito complicado lidar com os dramas da Taylor.
Então, eu vou citar mais alguns, só que vai ser bem breve também, porque não tem muito a falar. Eu acho que talvez tenha sido também o momento que eu assisti, sabe? Sabe quando você assiste aquele drama e você não, sei lá, depois não rola mais.
Não tá na vibe do drama e às vezes
isso.
Acaba
e também às vezes o roteiro, assim, tipo, o primeiro que eu vou citar foi Abe, que era tipo o retorno da... que ela fez, né, o nosso querido Strong Dong-su. E aí foi o retorno dela e era o primeiro protagonismo também do Glanhas e o Seop, né? E isso aqui foi o sobrinho mais querido em 2019 pra dar pra Dorameira. Ou 2018, isso. Com o que ele fez, né?
Seventeen.
E aí, tipo, vou assistir, mas, gente, tinha comédia, tinha romance, tinha suspense, assim. Então, eu terminei, mas me senti decepcionada. Sério, não foi. Não foi, enfim. E outro que eu não consegui terminar e que era um drama que eu tinha alta expectativa. Era baseado em algumas histórias reais. O elenco era um elenco que eu gosto, que eu já vi outros dramas. A fotografia foi um ponto muito bonito, assim, foi um mais positivo. Foi Different Dreams. Não sei se vocês assistiram.
Sim, Different Dreams. Eu tava com muita expectativa porque era sobre a invasão do Japão na Coreia.
Isso. E ele se passa em 1930 e eu tenho uma queda por essa década, né? Então, vou assistir. Comecei a assistir, mas também acho que eu faltando 4 episódios, eu parei, não consegui mais assistir, apesar do elenco, apesar da fotografia maravilhosa, também não rolou. Então é isso, não sei quem assistiu, se alguém assistiu e gostou, né, que bom, mas eu não consegui segurar até o final. A questão, acho que foi de momento também, acho que eu tava tão atolada com as coisas, assim. Apesar que eu, que eu tava vendo na época, eu continuei e fiquei surtando, né, mas enfim. E outra, assim, que eu... também me decepcionei, apesar de ter terminado, que eu acho que quase ninguém assistiu esse drama, que era o What's Wrong Pyeongsang, que ele era meio que um drama familiar condensado em 20 episódios. Que ele também foi, o outro nome era Live or Die. Era uma coisa assim, acho que é outro título.
Ah, é Live or Die.
Live or Die, é um negócio assim, né?
Esse drama, eu comecei, esse eu dropei também.
Isso, porque, tipo... faltou aquela profundidade, sabe, pra tratar os assuntos da família. Aí também abandonei, sabe, foi decepcionante. E acho que foram esses, Tolkien, acho que os mais importantes, né, de decepções de ST. Ju, cita os outros agora.
Sim, pra finalizar, eu vou finalizar minhas duas decepções. Drama chinês que eu tive. A primeira foi com I Will Never Let You Go, que eu fiquei muito na expectativa pra esse drama, né? É Bimbim, né, gente? Não tem como não ficar nas expectativas. É Bimbim saindo da friend zone, gente. Sem ter noção. Né? É Bimbim, sabe? Porque vocês, pra quem não acompanha muito os dramas chineses, mas se a Coreia tem o Jisoo, né? O Jisoo, a China tem o Bimbim, né? Pelo menos tinha. Até esse drama, né? Ele vinha com uma proposta muito boa. Era a adaptação de uma novela histórica e tinha o... ele interpretava dois personagens, né? Um era ele como um príncipe, né? O outro era como se fosse um mascarado, um justiceiro, né? Toda aquela vibe muito legal. O problema é mesmo questão de roteiro. A fotografia foi show, a trilha sonora maravilhosa. O problema é que o drama, né, não conseguiu desenvolver bem as storylines dos personagens, né? Ficaram muitos furos, eu não sei se é porque a adaptação, né? Porque a China, infelizmente, deixa a desejar muito nisso, em adaptações. As novelas, às vezes, são perfeitas, são maravilhosas, mas quando eles tentam adaptar, não fica legal, né? Tá, e o caso de The Legend. E The Legend também entra na minha lista de... tanto de surpresas, né? Que eu falar um pouco mais adiante. Mas também de decepção por conta disso. É o mesmo caso aqui de I'll Never Let You Go. Não conseguiu desenvolver bem as partes finais, né? O primeiro arco até que ainda vai ok. Mas aí vem o segundo arco e o terceiro arco pra finalizar. Pronto, gente. Se perderam totalmente, né? Vale a pena...
Fizeram uma lambança com esse drama.
Isso, vale a pena. Por quê? Porque tem personagens secundários maravilhosos, tem uma trilha sonora boa, como eu já falei, uma fotografia, tudo de bom. Tem Bimbim, lindo e maravilhoso pra gente apreciar.
Não, e se eu não me engano, acho que era a volta da Ariel Lin, se eu não me engano.
Isso,
também,
a volta
que já tava
da Ariel
muito
Lin
tempo
também.
Sem fazer drama.
Então, tava muito cortado. Começou muito bem, até o 25º episódio, ficou legal. O problema é que quando eles inseriram o personagem secundário lá que veio pra atrapalhar,
ficou chato.
Ficou chato. E perdeu também a essência de uma personagem que eu gostava muito, que era a Moro Fei. Praticamente se perderam no desenvolvimento dela, né? E aí no final acaba matando praticamente todo mundo que prestava no drama. E aí...
Nossa!
O que eles... Foi só aquele final aberto que a gente fica assim, tentando entender. Meu Deus, o que foi que começou a assistir aqui? Não, me conta bem o que foi que eu assisti. Acabei de assistir. Então, foi uma minha primeira decepção de drama chinês, porque eu tava muito ansiosa por esse drama. Eu ficava contando os dias, né?
Ai.
Pra chegar aos episódios, eu ficava perturbando a Dudu. Assiste, bora comentar.
Foi. Mas a gente terminava essa lenda quase tudo.
O que eu fiz foi desse drama. Eu fiz questão de ir atrás da letra, traduzir. Fazer, mas, né, infelizmente é desse
mas
jeito.
Mas confesso que eu assisti esse drama nem por causa do Bimbim, porque eu gosto muito da Ariel. A minha meta nem era por causa do Bimbim, porque o Bimbim eu já sei que ele é fantástico, mas estava na expectativa que muito tempo que a Ariel não fazia dorama.
Sim.
Muito tempo. Aí eu estava na expectativa por causa dela, mas aí, meu filho, o drama desandou, a gente terminou quase todo mundo.
Inclusive, a personagem dela é uma das minhas decepções. Ela ficou muito... mas a gente tinha que vir resgatar ela toda vez. Então, por mais que às vezes ela queria ter um pouco mais de autoridade, né? Mas ela não conseguia. Sempre acabava entrando no buraco e o personagem do Bimbim vir tendo que vir salvar ela. Não, não gostei muito também da personagem dela aqui. Da personagem, né? Da atriz, ela continua maravilhosa como sempre.
A única personagem que eu gostei da Ariel Lin foi no Prince of Lanling.
É o mais famoso dela, né?
Então, foi perfeito. O único personagem que eu gostei ali foi dela. O restante, esquece.
Pode jogar fora no lixo. Certo, gente. Pra finalizar, o outro é Goodbye Man. É aquele drama que tem uma fotografia maravilhosa, uma trilha sonora show. O elenco também é maravilhoso. Mas
Goodbye o quê? Eu não ouvi o nome todo.
Goodbye My Princess. Se você cada fotografia, cada assim, a cinematografia foi radiante. Os dramas chineses históricos, eles arrasam nisso. A atuação também tá na ponta. O problema mesmo que não deu pra seguir com o drama foi o protagonista, né? Que é a mesma coisa, a gente chega num patamar parecido com o que a gente comentou lá em The Last Empress, entendeu? Uhum. Só que aqui ele realmente é sanguinário, ele acaba praticamente com a família toda da menina, né? Então, quando isso aconteceu, gente, não deu mais pra mim, não deu pra eu seguir com o drama. Tem muita gente que gosta, que, mas é sofrência, mas a gente assiste, o prota não presta, mas depois ele fica legal, mas pra mim não deu, né? E era uma das expectativas, quase que eu cheguei a ler a novela desse drama, né? Porque eu tava com muita expectativa, assim, que ele foi lançado, e aí me decepcionou nesse estilo, mas tem muita gente que gosta, entendeu? Eu mesmo, é porque não deu pra seguir. Eu olhava assim a cara do prota sabendo que ele tinha feito tudo aquilo com ela, e aí eu me via no lugar dela e já não dava certo.
E lembrando de decepções, a última que eu ia falar, que eu até lembrei agora, foi do Absolute Boyfriend, né? Na versão coreana não ficou legal. Não ficou legal. Acho que mudou muita coisa, porque, assim, pra mim, acho que o melhor mesmo ter parado na japonesa, que é o clássico. Taiwanese fez, ficou legal? Ficou. Na coreana, deixou a situação mais fofa? Deixou, porque eu acho que na japonesa é mais tensa, mais sofrida, né? Na taiwanesa, quer dizer, mais sofrida, botou. E na coreana, botou mais, assim, mais leve. Só que, compensação... acho que mudou muita coisa. Eu acho que eu não gostei da versão da Coreia, não. E sem contar no final, que eu achei ridículo, quando ela se despede do robô, ele morre, entre aspas, né? Sabe o que acontece? Que no final, ela tá no ponto, tá encaminhando pela rua, aí nisso tá chuviscando, tá chovendo, que eu lembre, aí vem uma pessoa por detrás e coloca o guarda-chuva pra ela. Só que aí, gente, a gente não mostra, a câmera não mostra quem é, se é o robô, aquele outro, ou se é aquele outro ator que era namorado dela, aquele ruimzinho Moloves, aquele o vilãozinho do Moloves.
Sim, eu nem lembro, mas eu sei quem é, mas eu não lembro o nome dele.
Então, eu esqueci o nome dele. Então, no final, coloca o guarda-chuva, mas a câmera não mostra pra o gente rosto. Saber
foi
que
nem naquele final daquele outro drama lá, que acho que foi 2018 ou 2017, o Aristarth Land. Lembra
isso,
do final?
Isso mesmo, foi.
Não mostra, a câmera não mostra o rosto, mas parece que era um carinha o protagonista.
Só que olhando, não dá pra parecer. Olhando, eu achei que não fosse o robô. Pelo tamanho e tal, eu tô achando que é o outro ex-namorado dela. Só que aí, é aquilo, deixou por conta da nossa imaginação também esse drama. Eu não gostei por causa disso também. Aí é isso, gente.
Pronto, então as decepções, né, estão encerradas.
Então é isso por hoje, pessoal. Nós encerramos aqui a nossa parte 1, né, da nossa série de dramas de 2019. A primeira parte é a parte de decepções, né, a segunda parte em breve. Nós iremos disponibilizar para vocês a parte com as surpresas, falando um pouco sobre os doramas que nos surpreenderam em 2019. E a terceira parte e última é sobre as expectativas para os dramas de 2020, né? O que a gente espera aí para esse ano doramático que já se iniciou, não é isso? Então, gostaria de pedir mais uma vez, né, como a Lu falou no início, isso é opinião pessoal, então pedimos desculpa caso a gente tenha ofendido algum drama favorito que você tenha gostado, né, opinião, então relevem. E esperar aí, né, se vocês concordaram, discordaram, podem, sinta-se à vontade para comentar com a gente através das nossas redes sociais, estaremos disponíveis para bater um papinho legal com você por lá, tá? E é isso. Obrigada por nos ouvir até aqui. Sometimes I try to find a way to go back.
rises, some forgettable time. It's all still in my mind. Just a little bit of your heart makes my life. I see a hope and sunrise. The light shines on my lonely days. How do I deal with these hours? I don't know how I can fly like you to the sky. Oh, a closer, a little bit closer. What?